Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Em fevereiro de 1931, com 20 anos incompletos, meu pai, o mais velho de 9 irmãos e irmãs de uma família de descendentes de italianos, saiu do sítio em que vivia em Rio Molha, município de Uruçanga, Santa Catarina, e foi para Florianópolis alistar-se no exército. Era uma tentativa de ganhar dinheiro e independência, aproveitando as oportunidades da cidade grande, se é possível falar assim daquela pequena ilha, antes chamada do Desterro, com seus 35 mil habitantes. Ele seguiu o clássico caminho trilhado por milhares de brasileiros do interior, movendo-se para a capital em busca de uma vida melhor. Tento imaginá-lo daqui, quase um século depois, alguém que eu não cheguei a conhecer, exceto em poucas e vagas memórias infantis, e não muito boas. Na minha lembrança congelada, um homem duro, rígido, frio, distante, alguém que produz medo. Não tive muito tempo para saber se a sensação é verdadeira ou uma criação minha, na desproporção de algum ressentimento. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. O que eu devo a ele, além da química acidental do DNA? Alguns gestos, um modo de andar, a cor dos olhos, a disciplina miúda? Para revê-lo, simulo a cena de um filme, em sépia. O jovem capial, inseguro, aproximando-se do quartel do exército com uma maleta, atendendo a algum edital, uma portaria, uma convocação. Alguma porta aberta da civilização possível num horizonte asfixiante. No dia 14 de abril, ele escreve ao prezado amigo Manuel, agradecendo a um convite para visitá-lo. Fico muito obrigado pelo seu convite. Eu podia vir a lhe visitar, mas como já tinha feito o plano de me apresentar no exército como voluntário, e por isso, por enquanto, não venho. É como se sua vida, para mim, diante de suas anotações, começasse nesse momento. Isso porque, naquele mês, já engajado no quartel, meu pai começou a anotar toda a sua correspondência em livros de páginas pautadas. Serão 26 volumes até o ano de sua morte. 4 deles se perderam. E anotava realmente tudo, cartas, telegramas, requerimentos, bilhetes, atestados, dedicatórias, criteriosamente datados. Em geral, são rascunhos que ele passaria limpo para enviar, mas há casos de cópias separadas que transcrevia nos livros, além da reprodução fiel de documentos. Às vezes ele até desenha os selos e os carimbos do original. Os cadernos de capa dura e de tamanhos diferentes foram resistindo como relíquia familiar a todas as mudanças de casa e de cidade, até ficarem com a minha irmã, que há alguns anos os repassou para mim. Afinal, sou o escritor da família. A expressão súbito me soa ambivalente ou premonitória. Sempre soube da existência desses cadernos. Cheguei a folheá-los aqui e ali. Cristovinho nasceu hoje, diz a transcrição de um telegrama de 1952, a meu tio-avô Cristóvão Busfield, que me deu o nome. Mas por alguma razão nunca me interessei por eles. De fato, uma leitura chata, quando eu abria um ou outro volume ao acaso. Parece que ele só tratava de dinheiro e de ninharias, cópias burocráticas de cartas sem nenhum interesse, estilo ou talento especial, cheias de erros de grafia. Não se trata de um diário de reflexões pessoais, de pensamentos avulsos ou lances poéticos, nada disso. Ele transcreve única e exclusivamente o que existe, sem invenção alguma. A carta ou telegrama que vai enviar ou já enviou, a dedicatória de uma fotografia, o livro, o certificado de vacina, o bilhete apressado. São anotações de um tabelião de si mesmo, mantendo uma compulsão infantil de arquivista. Thank you. Autor de mais de 20 obras, em que sobressai o romance, mas também com incursões no conto, na crônica e no ensaio crítico, Cristóvão Teese é um dos nomes mais representativos da literatura brasileira contemporânea. Depois do grande sucesso de O Filho Eterno, publicado em 2007, Teese retorna à autoficção com toques ainda mais biográficos com o livro Visita ao Pai, lançado em 2025. No alentado volume de mais de 400 páginas, a voz narrativa equivalente ao próprio escritor traça o enredo da vida de seu pai, João Batista Teese, que por muitos anos manteve cadernos em que copiava cartas, telegramas e instruções práticas, tornando-se um tabelião de si mesmo, nas palavras do filho. João Teese morreu em um acidente de motocicleta em 1959 e representava o homem comum, envolto por eventos triviais. Trata-se de um homem que buscou e conseguiu ascender à classe média na primeira metade do século XX, pelo esforço do trabalho e do estudo. É notável como, ao recompor quadros dessa existência comum, Cristóvão Teese também compõe um painel da vida social, econômica e, sobretudo, política do Brasil, principalmente durante os anos de Getúlio Vargas no poder, com o Estado Novo e o governo de Eurico Gaspar Dutra. Cristóvão Teese recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras nesse ano de 2026, pelo conjunto de sua obra. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.